Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, dia 23 de setembro de 2021. E durante esta semana, como também na próxima, nas nossas oficinas diárias e nas aulas avançadas, nós veremos várias obras que farão parte da imersão de estudos que acontecerá de 1 a 3 de outubro. Isso se tornou uma novidade bem-vinda. Muitos dos participantes apreciam que assim seja, uma vez que eles têm maior fluência depois nos estudos aprofundados. Hoje nós veremos um livro muito bonito, uma iniciativa inédita da Universidade do Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, da região do Vale dos Sinos. Eles publicaram uma obra volumosa, mas a obra original no alemão ela tem mais de 400 páginas. A publicação aqui no Brasil chega a mais ou menos 200 páginas, que é a obra que serviu como uma espécie de testamento a um dos maiores físicos que a humanidade teve, que é o austríaco, o Ludwig Boltzmann. O Ludwig Boltzmann, pouco antes de morrer, meses antes, ele faz um apanhado da própria obra dele, com textos que ele considerava importantes para pontuar o discurso. Ele veio a falecer daquela maneira trágica, com 60 anos, pouco mais de 60 anos. E ele reúne parte de todo o trabalho dele. A obra é muito repetitiva, mas evidentemente o próprio Ludwig Boltzmann sabia dessa repetição e não mexeu nisso. Talvez até como uma maneira de reafirmar os pressupostos. Seja como for, o livro é memorável e é realmente muito promissor que nós tenhamos uma obra dessa já agora no nosso idioma. Ela foi publicada aqui no Brasil em 2005. Vocês encontram nas plataformas de compras de livros essa obra. Não é muito simples, ela, se eu não me engano, ela já está esgotada, mas ainda em alguns lugares se encontra, sim. Bem, antes de irmos diretamente ao pensamento do Ludwig Boltzmann, vamos fazer um rápido apanhado sobre o que esse autor quer dizer. E, na medida do possível, vamos simplificar. O intuito aqui é ilustrar, é passar de maneira producente, de maneira mais simples, esses ensinamentos que em algumas partes realmente são muito complexos. Ele é um dos precursores da mecânica estatística, um físico que prenunciou toda uma época, né? Bem, então, em 2005, quando foi publicado aqui no Brasil, se comemorava, entre outras coisas, os 100 anos dessa obra, da publicação dela, pelo próprio autor, Ludwig Boltzmann. E ele era um daqueles físicos que migrava e fazia uma conversação entre a física e a filosofia. Sabem, entre os leitores, aqueles que muito amavam e apreciavam a obra do Boltzmann, sabem quem nós encontramos? Inicialmente, o físico proeminente Albert Einstein, que muito se aproximou da obra do Boltzmann, mas muitos filósofos também. Olhem, o Wittgenstein, além de dedicar num dos cadernos o trabalho ao Boltzmann, o Wittgenstein, quando foi para a academia, a ideia do Wittgenstein era estudar física. Depois é que surgiu, com as conversas dele, com Russell e outros, a ideia de fazer filosofia, mas o intuito do Wittgenstein no início era fazer física, principalmente por conta do Boltzmann. No entanto, quando ele, no ano em que ele vai para a universidade para fazer física, é o ano da trágica morte do Boltzmann, que chocou a comunidade internacional da época e que levou tempo até que se compreendesse o que tinha se passado com a morte do Boltzmann. Ali Wittgenstein ficou profundamente impactado e recua, né? Recua, não vai fazer física, ainda que ele leia, tenha lido certamente a maior parte do trabalho que o Boltzmann deixou. Muito bem, o contexto então. O contexto do século XIX, vocês lembram tudo o que havia com James Maxwell, né? lá na Escócia, reformulou todos aqueles elementos ligados ao eletromagnetismo, o que estava em andamento em direção à mecânica quântica, que durante as primeiras décadas dos anos 1900 faria toda uma revisão do que se imaginava sobre física até então. Boltzmann era um filósofo, era um físico que estava imbuído de tudo isso. Só que o Boltzmann, primeiro, ele tinha, no início, não só ele desconfiava, isso é literal, são palavras dele, ele desconfiava dos filósofos, como ele mesmo escreveu de próprio punho, que muitas vezes ele chegou a ter rancor, raiva, ojeriza por conta dos filósofos, que ele achava que os filósofos tinham que estar bem longe, ele não gostava realmente da filosofia. Até que ele percebeu, nos trabalhos dele, a partir de contato com eminentes professores da época, como Marx, que muito o influenciou, né? Vários deles o influenciaram, então ele começa a se aproximar da filosofia. Entre outras coisas, doía muito a ele o que estava a física da época, colocar em xeque o atomismo, que era para ele, como se veria mais tarde, de suma importância. Ele ficou acuado diante de tudo isso, e é na filosofia que ele vai encontrar uma resposta. Então, do rancor, da mágoa, da ojeriza à filosofia, ele vai estudar, inclusive, filosofia. E se torna um filósofo, um estudioso da filosofia. Ele se aproxima, ele vai até o Franz Brentano, na época, tem muitas conversas de orientação com o Franz Brentano, que o acolhe, vê a angústia daquele jovem estudioso e tenta o ajudar, né? A questão é que o trabalho a partir daí que o Boltzmann desenvolve se torna um clássico. E nos dias de hoje está sendo não apenas revisitado, aprofundado e oferece um dos caminhos muito importantes para os nossos dias, para a nossa época. O Boltzmann, desde muito criança, tinha problemas muito graves de saúde, muito sérios. Até o final da vida dele, da maneira como terminou, que foi muito lamentada pelos amigos intelectuais da época. Entre outras coisas, o Boltzmann era muito mal compreendido por seus amigos, tanto físicos quanto fora da física. Aquele pluralismo que ele defendia não era bem-quisto na época. E ele sofreu muito com isso. O Boltzmann, ao final da vida, ele enxergava muito pouco e ele também não conseguia mais escrever, ele precisava de ajuda para ler os textos. E além das questões comportamentais, ele oscilava, ele às vezes estava muito contente, feliz e de repente caía em profunda e profunda mesmo tristeza, a ponto de não conseguir sequer chorar de tão triste que ele ficava. Boltzmann tinha esses elementos, essas angústias, esses abalos muito fortes, emocionais, até o final dele, em setembro de 1906, que é quando nós perdemos esse físico, esse filósofo, que deixou uma contribuição maravilhosa para os nossos dias. Bom, no início, como eu disse para vocês, Boltzmann não gosta nada de filosofia. Sabe o que ele pensa da filosofia? Que a filosofia é incompetente, que nós filósofos éramos incompetentes, é isso que ele pensava de nós. Essa palavra incompetente é literal, ele escreveu assim. Ele considerava que nós filósofos éramos incompetentes para explicar a natureza, a ciência. E ele se ressentia muito, porque ele dizia, puxa, os filósofos ficam se metendo toda hora tratando de biologia, química, física, o que eles sabem para ficar mexendo com isso? Essa opinião, ele muda completamente quando ele vai estudar filosofia. Só que o que o Boltzmann escreve sobre a caminhada dele em filosofia, que em seguida eu vou ler para vocês, é realmente uma maravilha. Para nós que somos filósofos e temos tantos alunos em filosofia, quantas e quantas vezes nós ouvimos dos nossos estudantes em filosofia o que o Boltzmann escreveu aqui. Realmente é um eco de muitas vozes, né? Aqueles estudantes que quando chegam a Kant dizem, ah não, vou desistir disso, é muito complicado, eu não estou entendendo nada, que história é essa de categorias e essa crítica da razão pura não faz sentido. Outros se desiludem diante daquelas brigas tremendas, né, como a de Schopenhauer contra Hegel e outras coisas assim, diz, poxa, isso é ser um filósofo, usar um linguajar desse, a fazer uma panfletagem dessa, com esse, o próprio Boltzmann, quando escreve, diz, ah, não vou colocar num linguajar assim, não, pesado, né? E ele coloca ali muito que os estudantes sentem quando vão estudar filosofia, mas ele vai além, ele não desiste, ele precisava da filosofia muitíssimo, e é muito agradecido a ela depois. Basicamente, qual é a contribuição em filosofia deste físico, que muito ajudaria filósofos e outros? Primeiro, na época em que ele escrevia, ele se desiludiu muito com a filosofia alemã, sobretudo os elementos de metafísica. Ele dizia, puxa, fora da Alemanha o pessoal olha para nós de um jeito esquisito. Ele não era alemão, ele era austríaco. Mas trabalhou nas universidades alemãs, então ele precisa construir elementos. E o Boltzmann pensava assim, que o que acontece é que nós, seres humanos, nós temos crenças, nós representamos teorias científicas. Então nós adotamos uma teoria pronta, seja ela qual for, ou em casos extremos, inclusive, nós adotamos teorias para que elas possam nos justificar, para que elas possam amenizar nossas dores, nossas coisas. Assim ele pensava. E também nós pegamos essas teorias representacionais científicas. Olhem o vespeiro no qual Boltzmann estava metendo a mão. Final dos anos 1800, início dos anos 1900, a ciência entronizada como a rainha das ciências, coisa que ele logo em seguida vai negar, ele vai dizer de jeito nenhum que a rainha de todas as áreas é de novo a filosofia. Boltzmann vai nos dizer quando ele consegue entender as coisas a partir dos estudos dele em filosofia. Então ele via que o atomismo que ele apreciava tanto estava sob um ataque de físicos e pensadores os maiores da época. Eu cito, por exemplo, o Ernst Mach, que era por quem ele nutria enorme admiração e o via atacar o atomismo, o Oswald Helm, todas aquelas figuras, ele ficava realmente numa situação complicadíssima. Até que ele começou a entender, disse, não, o que os cientistas fazem é, eles adotam uma teoria e a partir dali eles querem ler o mundo por aquela teoria. E vão buscar provas e aprofundamentos que justifiquem isso que eles acreditam nessas teorias. Falando disso para cientistas não é uma tarefa simples, e vocês bem podem imaginar o que Boltzmann passou por defender uma tal coisa. Isso que ficou conhecido com a expressão pluralismo teórico, quer dizer que os cientistas buscam uma teoria e a partir daquilo dogmatizam e ficam atrelados e acham que somente aquilo será verdade, Boltzmann tinha muito medo disso. Ele achava que a física e a ciência estavam abrindo horizontes para os quais pensar assim era reduzir tudo a muito pouco. E ele queria que esse horizonte ficasse aberto e não fechado. Foi realmente um momento muito difícil na vida dele. Só que a partir daí, quando ele começa a descobrir isso e ver que cada cientista se comportava dentro do seu feudo de conhecimento e achando que tudo era aquilo, etc., aí ele se liberta. A partir daí ele se entrega ao estudo da filosofia com todas as forças dele. E para quem vem da física clássica, como é o caso dele, da física acadêmica, um professor renomado em várias academias, muito convidado para os trabalhos, isso era realmente uma tarefa bem complicada, todo um linguajar que ele precisava aprender e decodificar. Eu vou abrir aqui o livro, na página, já no momento avançado, para partilhar com vocês algumas dessas coisas. O que eu vou ler agora, que eu assinalei nessa obra, que parte do que nós trabalharemos no workshop avançado, na imersão dos dias 1 a 3, é apenas um apanhado, está bem? É uma conferência sobre filosofia da natureza, que ele faz entre 1902 e 1903. E o Boltzmann, como sempre, muito educado, ele começa a falar com as pessoas que estavam ali e aí ele coloca a caminhada dele primeiro na filosofia. Vejam o que ele diz. O próprio Mach expôs de forma engenhosa que nenhuma teoria é absolutamente verdadeira, como também nenhuma é absolutamente falsa, mas que toda teoria deve ser aperfeiçoada gradualmente, como os organismos, segundo a teoria de Darwin, que, aliás, ele vai contestar em outras partes do livro muito profundamente. Ele tinha um verdadeiro receio que essas teorias evolucionistas chegassem à ciência e já estavam contaminando tudo, não é? A lei do mais forte, a sobrevivência, a depuração, aquelas coisas. Ele tinha horror dessas coisas. Ele dizia, não pode ser assim. Então, depois ele prossegue. Pelo fato de uma teoria ser fortemente combatida, o que é impróprio nela acaba progressivamente por se descolar dela e cair por terra. Já o que é próprio, ao contrário, vai permanecer. É assim que a melhor maneira de homenagear o professor Mach estaria no fato de eu contribuir agora com a minha parte. Até onde estiver em meu poder desenvolver as ideias que ele construiu. Então vejam, Mach, esse físico, por quem ele nutria enorme admiração e que com dor via atacar o atomismo, Mach dizia para ele assim, olha, não tem uma teoria verdadeira nem falsa não, ok? Elas vão sendo aperfeiçoadas, é isso que acontece com as teorias. Para Boltzmann ainda era pouco. O que ele vai propor a partir daí? Vamos ver o que ele diz. Durante o debate sobre o atomismo com aquele grupo de acadêmicos, Mach disse que, de modo repentino, ele falou, e lacônico, abre aspas, eu não acredito que os átomos existam, fecha aspas. Essa expressão deu voltas e voltas na minha cabeça. Estava claro para mim que nós uníamos grupos de percepção para que formassem representações de objetos, como, por exemplo, uma mesa, um cachorro, um ser humano. Nós também possuímos imagens gráficas desses grupos de representações. Quando nós formamos novos grupos de representações, os quais são completamente análogos às imagens gráficas, faz, pois, sentido a pergunta se os objetos correspondentes existem ou não. Nós temos aqui, de certa maneira, um critério preciso para o conceito da existência. Sabemos com certeza o que significa a pergunta se existe um pássaro mitológico, ou um unicórnio, ou meu irmão, mas quando nós formamos representações completamente novas, tais como a do espaço, do tempo, do átomo, da alma, mesmo de Deus, sabe-se, indaguei-me, o que está aí compreendido ao se questionar pela existência destas coisas? Não é a única coisa correta aqui imaginar-se claramente que o conceito está relacionado à pergunta acerca da existência dessas mesmas coisas? Schiller afirmou, afinal, cresça o homem com os seus fins. Querido velho Schiller, eu penso que o homem não cresce com seus fins mais elevados. Para onde Bosman estava caminhando? Bosman estava caminhando para o critério que diz que nós, seres humanos, pegamos teorias para podermos viver com isso que nós denominamos realidade. E vamos adequando essas teorias, ajustando esses elementos de realidade. Ora mais, ora menos, ora a realidade puxa mais, ora a teoria puxa mais, ora uma desautoriza o outro. E é esse o embate que os cientistas têm vivido desde sempre. Assim acreditava Boltzmann. Até onde isso ele levaria? Talvez lendo o que vem agora fique mais claro. Olha o que ele diz. Eu vacilei ao seguir o chamado para me imiscuir na filosofia. Os filósofos, ao contrário, com maior frequência, ficam se intrometendo na ciência natural. Há muitos anos eles se metem nos meus domínios. Eu não compreendia quais eram as suas opiniões e quis, portanto, informar-me melhor acerca das teorias fundamentais de toda essa filosofia. Para ir imediatamente em direção às profundezas, fui a Hegel. Não estranhem isso, que ele começar por Hegel, né? Claro que quando ele fala isso, eu fui a Hegel como um início, leve em conta, por favor, que na formação cultural e acadêmica dele, ele já conhecia os gregos, já conhecia pelo menos o arcabouço da história da filosofia. Mas é bastante emblemático que ele vá a Hegel, um caminho, aliás, por onde muitos e muitos pesquisadores iniciam seus estudos filosóficos, o que traz uma série de problemas que só com o tempo eles depois vão resolver, né? Ele diz, quão caudal, obscuro e refletido de palavras eu tive que encontrar aí. Minha estrela desafortunada conduziu-me de Hegel a Schopenhauer. Aqui nós estamos exatamente naquele ponto que eu falei a vocês, que muitos estudiosos, né, quando entram em filosofia, de fato, Hegel tem passagens que até para filósofos profissionais são tidas como obscuras. Talvez só Hegel soubesse o que ele queria dizer ali naquelas páginas. Encontramos isso em Heidegger também, em Wittgenstein, né, na parte mística de Wittgenstein. Mas, por vezes temos isso na filosofia. E ele, então, diz que ele achou que não entendeu o que Hegel estava colocando. E aí ele vai para Schopenhauer. Olha o que acontece. No prefácio da primeira obra de Schopenhauer, que caiu em minhas mãos, eu encontrei a seguinte passagem que eu quero aqui ler literalmente. Abre aspas. A filosofia alemã está cheia de desprezo, ridicularizada no estrangeiro, banida da honesta ciência, tal como uma reticências. E aí Bosman escreve, suprima essa parte devido à presença das senhoras. E aí ele prossegue lendo, citando Schopenhauer, ele diz, os cérebros da atual geração culta estão desorganizados pelo não sentido hegeliano, incapazes de pensar, brutalizados e atormentados, tornam-se vítimas do materialismo superficial que aparece tendo nascido de um ovo de serpente. Imaginem como ele coloca o que era para ele, vindo da física, ter que lidar com esses elementos, não é? Ele termina dizendo, certamente eu estava de acordo com isso que Schopenhauer escreveu, mas eu apenas achei que Schopenhauer mereceria igualmente os golpes de seu próprio garrote. Ou seja, aquilo que ele atribuía a Hegel, ele mesmo deveria beber dessa água, né? Então ele prossegue. Para onde ele vai prosseguir? Para Kant. E ele diz, mesmo em Kant existia tanta coisa que eu pouco podia compreender, que em função de sua sagacidade, eu suspeitei que ele quisesse enganar o leitor, ou mesmo que fosse um hipócrita. E assim desenvolveu-se em mim por essa época uma aversão, até hoje mesmo, um ódio contra a filosofia. Tendo em vista esses antigos sistemas filosóficos, eu quase poderia dizer que, em meu caso, uma raposa foi colocada num galinheiro. Minha aversão pela filosofia foi, então, incidentalmente compartilhada por quase todos os investigadores da natureza. Perseguiu-se toda a ornamentação metafísica, procurando exterminá-la radicalmente. Todavia, essa atitude não perdurou. A metafísica parece exercer uma magia irresistível sobre o espírito humano, que apesar de todas as tentativas fracassadas de levantar o véu da mesma, não vai perder as forças. O instinto para o filosofar nos parece ser inevitavelmente inato. E aí, ele diz que todos os professores dele, que ele citou há pouco, estavam imbuídos de parte desta filosofia. Bem, agora vem a explanação mais profunda de toda essa parte aqui que estamos vendo, o corolário. Lembrem que estamos fazendo hoje a primeira, amanhã faremos a segunda parte deste trabalho com o Boltzmann. Nessa primeira parte, nós estamos vendo a caminhada que o homem fez, o Boltzmann, rumo a entender que cada um de nós, na verdade, adota teorias para explicar a vida e a ciência, e aí faz adequações, ajustes, e disso depende, provavelmente, a própria vida que a pessoa terá. Assim ele pensava. Ele diz, qual é a definição de filosofia que me impõe como uma força interna irresistível? Ele diz isso depois de citar várias definições de filósofos, várias definições de escolas filosóficas. Aí ele diz, eu senti como um pesadelo opressor a sensação de que seria um enigma insolúvel a questão de como é possível que eu exista, a questão de como é possível que exista um mundo, e a questão sobre o porquê desse mundo ser como ele é, e não de outra forma. A ciência que conseguisse resolver este enigma pareceria-me a maior, a verdadeira rainha das ciências. E eu chamei esta ciência filosofia. Ou seja, Boltzmann, quando entende que ver essas perguntas, por que que as coisas são dessa forma? Por que que um cientista pega uma teoria e diz, bom, vou explicar o que acontece a partir dos raios ultravioletas, vou explicar o que acontece através das ondas de rádio, vou tentar entender o fenômeno da gravitação, vou tentar entender os deslocamentos, o que acontece no espaço sideral. É isso que o Boltzmann chega, ele diz, bom, a pessoa que faz isso adotará um critério. Como é que ela vai estudar? Com lunetas, com telescópios, com radiotelescópios, com elementos matemáticos? Bom, o que a pessoa adotou como teoria é o que ela agora vai aprender sobre o assunto. Ela vai achar que a vida é isso, que a explicação dela é essa. E, no entanto, diz Boltzmann, essa é uma explicação. Um outro cientista adotando uma outra teoria, um outro modo de ver, entenderá de outra forma essas coisas. Parecerão distintas por vezes, às vezes uma teoria vai brigar com a outra, ele diz, eis o que é a ciência. Só que o cientista, para Boltzmann, o físico, para Boltzmann, não entendia as coisas assim, não. Ele achava, não, o que eu estou dizendo é a verdade. Isso é a explicação para este fenômeno. E Boltzmann disse, não, isso não é, isso é uma explicação para o fenômeno. Pode parecer pouco hoje, mas naquela época e naqueles anos, Boltzmann não viu. Ele morreu em 1906, ele não viu o que era a física quântica. Ele não viu os trabalhos que estavam chegando por todo lado, os trabalhos desenvolvidos na Escandinávia, na Alemanha, em outros lugares do mundo, com os deslocamentos, o que acontecia com micropartículas e outras coisas, ele não chegou a ver isso, morreu antes. Mas o que ele diz a respeito disso é quase um prenúncio a todas essas coisas. E esses físicos todos que chegariam logo depois, muitos já vivos nessa época, como Einstein, leram com avidez essas considerações de Boltzmann. E disseram, está aí um físico, filósofo, que nos propicia caminhos para podermos prosseguir. Coisa que dificilmente eles fariam se continuassem observando o mundo pelos óculos newtonianos. Hoje fizemos a primeira parte desse estudo. Amanhã faremos uma segunda e última parte, bem mais profunda, muito bonita também, que terá isso que fizemos hoje como um prefácio. Agradeço a presença de vocês, desejo uma boa noite, um bom descanso para vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos os nossos trabalhos. Uma boa noite, pessoal.